Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Quando falamos dos deuses de todas as mitologias, em geral nos referimos àquelas divindades que habitam o céu, ou ao menos um plano superior, de onde criam e organizam o mundo todo. Abaixo deles estão os semideuses, heróis e os mortais. Ainda em outro plano figuram as divindades do mundo subterrâneo.
Mitologia, histórias sagradas, divindades do subterrâneo. Sibila, no programa de hoje vamos conversar um pouco a respeito daquelas questões essenciais da existência humana. O que acontece quando morremos? Para onde vamos?
Verônica, você tem razão. As mitologias lançam um olhar a respeito dessa questão. Na maioria delas, há um outro mundo como morada das almas, dos mortos, com suas próprias divindades. Mesmo nos dias de hoje, essa é uma preocupação que tem receptividade nas reflexões das pessoas. Não podemos negar que o olhar da Grécia Antiga a respeito do submundo, da vida após a morte, ocupa um lugar privilegiado nas reflexões sobre esse assunto.
E como são essas divindades organizadoras do mundo dos mortos, Sibila?
Os mitos nos dão conta de que sejam figuras sombrias, cuja finalidade é supervisionar a passagem da vida para a morte, e regem aqueles que já partiram. Mas essa morte não é um fim, é uma outra vida.
Você já disse que os gregos tinham um certo destaque nessa questão. Mas vamos, apenas para efeitos comparativos, pegar uma outra mitologia, a egípcia.
Os egípcios viam sua vida inteira como uma espécie de preparação para essa passagem da vida para a morte. No Egito Antigo, as divindades presidiam os ritos funerários, interrogavam a alma a propósito da sua vida na Terra e depois a admitiam no submundo. Já um tanto quanto distante do Egito, lá na China, alguns mitos nos dão conta de que o mundo dos mortos é até mesmo mais real do que a vida na Terra, passageira e finita. Também para os chineses, o fato de morrer e passar para o submundo não significava o fim, mas uma continuidade.
Mas como era a representação simbólica dessas divindades regentes do submundo? Como elas podem ser descritas?
Verônica, como eu disse ainda há pouco, eram divindades sombrias e, como tal, eram temidas pelos mortais e até mesmo pelos deuses olímpicos. Veja apenas como exemplo o caso de Hades, na mitologia grega. Ao contrário de todas as outras divindades gregas, ele nunca foi representado simbolicamente pelos artistas. Ele era invisível, o que maximizava o terror e o mistério que ele inspirava.
Mas os romanos tinham uma divindade equivalente, não é mesmo?
Plutão era o seu nome. Plutão tinha quase as mesmas características do Hades grego, e ele cuidava do submundo romano, auxiliado pela tríade de deuses denominadas Fúrias, nomes que até hoje usamos muito. As Fúrias se incumbiam dos castigos infligidos àqueles que em vida haviam cometido pecados terríveis.
De uma forma geral, todas as mitologias têm aproximadamente essa característica de pecado versus castigo no submundo. Não é mesmo, Sibila?
É verdade. E é incrível a semelhança entre as diferentes mitologias. Veja o caso da mitologia nórdica, por exemplo. Hel é uma divindade feminina e sua tarefa é cuidar do submundo nórdico. Ela era assustadora e triste, e condenada a reger o sombrio domínio dos mortos. Mas também ali a morte era apenas outra vida, e não o fim.
Muito bem, Sibila. Hoje demos um passeio, vamos dizer, um pouco amedrontador pelo mundo dos mortos em diferentes mitologias.
Mas, Verônica, não precisa ter um medo excessivo. Você viu que todas elas, a morte é apenas uma continuidade da vida.
Bom, já que é assim, continuaremos a falar do submundo ou mundo dos mortos num próximo programa, porque esse assunto é muito vasto e por hoje vamos chegando ao fim do nosso programa aqui pela Rádio USP.
Espero estar aqui com você, o nosso sonoplasta Beto Alves e os nossos ouvintes muitas vezes antes de irmos dar uma volta até o submundo grego, romano, celta e tantos outros.
Com certeza. E até muito breve, Sibila.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.